Olá, eu sou Alessandro Saad, superintendente do Espro, e quero te dar as boas-vindas ao nosso podcast. Você sabia que hoje, 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans? Essa data é um marco histórico super importante na luta por reconhecimento de transexuais e travestis na sociedade. Mais que um dia de reconhecimento, é um ponto de reflexão que reforça a resistência contra os atos de violência, discursos de ódio e diversos preconceitos que a população trans enfrenta. Para falar sobre esse dia, convidamos o Caê Vasconcelos, homem trans e jornalista. Caê, eu queria agradecer a sua presença aqui e para começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e aí a gente segue o nosso bate-papo. Muito bem-vindo.
Muito obrigada, fico muito feliz, né, de estar aqui nessa data tão importante para pessoas como eu. Estou conversando com vocês do ESPRO, que é um lugar que eu tenho um carinho especial, né? Foi uma das palestras mais bonitas que eu dei na minha carreira. Bom, eu sou o Caio Vasconcelos, eu sei que não parece, né, mas nós homens trans, a gente sempre parece ser muito mais novo do que é. Mas eu já vou fazer 31 anos esse ano, então já estou aí. Mas eu sou novo de jornalismo, né, esse ano faz 5 que eu estou formado. Fui criado em Vila Nova Cachoeirinha, um bairro periférico da Zona Norte de São Paulo. Eu acho que na minha vida eu precisei de várias aceitações e entender onde eu podia chegar, né? Porque criado numa periferia como a Cachoeirinha, que é um bairro pequeno, muito afastado, né? O extremo norte de São Paulo, como a gente chama. Eu nunca me imaginei nem jornalista, né? Mas a minha família me cobrava. Eu fui uma das primeiras pessoas a entrar na universidade, né? Consegui entrar pelo ProUni. Não fui o primeiro a me formar, porque minha tia entrou um pouquinho antes, então ela foi a primeira pessoa diplomada da família. Já com mais de 40 anos, né? Ela se tornou enfermeira. Mas muito processo assim, psicológico deles em cima de mim para eu perceber que a universidade talvez fosse um lugar para mim, né? Já entrei um pouquinho mais velho do que a galera costuma entrar. Eu tinha quase 23, estava de 22 para 23 anos quando eu comecei a fazer. E eu acho que o jornalismo foi o que salvou minha vida assim, em todos os sentidos, né? Porque foi o que me deu uma perspectiva de, nossa, posso ter uma carreira, pode ser uma coisa legal. Não só trabalhar para sobreviver, né? Que eu acho que quando a gente cresce na quebrada, os trabalhos que eu tinha era porque eu precisava de dinheiro, eu precisava ajudar em casa, não pensava assim, em fazer uma carreira, ter uma profissão efetivamente e tudo mais. E o jornalismo me deu isso, né? Por mais que eu seja novo ainda, né? 5 anos de formado, já deu para ter uma carreira legal aí, conseguir sonhos que eu nem imaginava que eu podia ter, eu já consegui realizar. E foi fazendo meu TCC, né? Que começou de um TCC lá em 2017, quando eu comecei a escrever o Transresistência, que é meu livro que vai ser lançado hoje, dia 29 de janeiro.
Já a gente fala mais sobre ele.
Eu não vou dar muito spoiler, deixa eu só explicar por que ele é importante. E escrevendo esse livro a primeira vez, foi ali que eu sentei a primeira vez na minha vida, já com 25 anos, talvez. Quantos anos eu tinha? Não sei fazer essa conta agora. Em 2017, eu tinha 26. 26 anos foi a primeira vez que eu sentei com um homem trans na minha vida para conversar. E desde 2008, né, então 2017, eu tava ali já 9 anos me identificando enquanto uma pessoa sapatão, né, que o sapatão para mim era muito mais do que a sexualidade, muito mais com quem eu me relacionava, era também a forma que eu me expressava, né, era já uma identidade. Então eu achava que a minha caixinha eu já tinha preenchido, né, eu sabia que eu era uma pessoa LGBT na sociedade, mas quando eu sentei com eles eu falei, meu Deus, acho que eu sou como eles, né? E aí começou, minha cabeça explodiu, assim, porque não imaginava que tinha essa possibilidade. Então foi ali que a primeira vez que eu me dei conta de que eu poderia ser um homem trans, mas foi um processo, né? Eu acho que a gente que é trans, né? Pessoas trans, travestis, a gente tem essa percepção que a transição, esse processo de descoberta, não é tipo, acordei hoje e sou uma pessoa trans, né? É uma coisa que vem, assim, em vários momentos da nossa vida. Hoje, né, que eu tô fazendo terapia, tem um ano com um psicólogo que é um homem trans, eu consigo revisitar a minha infância e perceber que eu já era o Caê. Eu já era uma criança trans, com toda certeza. A gente teve um dia que a gente falou, com certeza. Entendi. Eu fui uma criança trans. Mas a minha família não tinha ideia que isso poderia acontecer, eu muito menos, né? Então a gente foi tentando seguir dentro do que a gente chama de cisnormatividade, né? Que a gente nasceu para ser pessoas que a genitália define o nosso gênero. Então eu fui socializado para ser uma menina, né? Mesmo, não vou falar que eu odiava esse universo, né? Porque eu gostava de algumas coisas, mas eu não me sentia 100% confortável nesse universo feminino. Então com certeza eu teria sido uma criança trans se a minha família tivesse esse conhecimento, né? Se já na década de 90 se falasse sobre isso. Mas a primeira vez foi ali no meu TCC, a segunda que foi a mais forte, assim, que eu falei, não, agora eu preciso sair do armário, não tá dando mais, eu tô me machucando nesse processo de negar a minha identidade, foi quando eu assisti um documentário chamado Bicha Travesti, que é estrelado pela Linda Quebrada, né, que agora se tornou a primeira travesti da história de um programa como Big Brother, que gostemos ou não, né? Eu gosto, sou muito fã do programa, mas tem muitas pessoas que não gostam, mas é o maior programa da televisão brasileira hoje, né? O que mais tem audiência, arrecada dinheiro e tudo mais. Então, a Linda Quebrada é muito importante na minha vida, né, pessoal, porque foi vendo o documentário dela que eu falei, eu não sou uma pessoa cis, né? Vamos começar a vivenciar isso. E isso foi em dezembro de 2019. E aí veio uma pandemia em 2020, né? Que ninguém imaginava, eu jamais imaginei que a gente fosse viver. Ainda temos, estamos nessa pandemia, né? Acho que é importante. A vacinação avançou, mas ainda não acabou o vírus, né? Ele ainda tá aí no ar, a gente ainda tem que tomar cuidado. Mas foi nesse processo, assim, da gente entender, né, como que seria esse novo mundo, que eu não aguentei mais esperar e comecei a contar para as pessoas. E com certeza, assim, o jornalismo salvou minha vida, porque o jornalismo me ajudou a me entender Caê, né? E aí, quando eu me descubro Caê, quando eu aceito isso dentro de mim, minha vida, assim... Óbvio que tem as coisas ruins, né, de ser uma pessoa trans, toda interação social eu sofro transfobia, tenho meus medos, várias questões, mas me ajudou como pessoa a ficar mais leve, né, mais tranquilo e me amar, porque eu acho que Entendi. O amor próprio é uma coisa que eu não tinha. Então acho que um pouquinho da minha história é um resumão dela.
Eu acho que você estava falando, e eu estava anotando aqui enquanto você falava, né, E o Estro está cruzando com você desde a sua história, sem você saber também, porque, tipo, passando a Vila Nova Cachoeirinha, você está em Itaguaçu, que é onde a gente tem o nosso polo, que é um espaço super bacana, e a gente tem muita proximidade, muito carinho com o entorno, com as comunidades que cercam o nosso polo, a gente tem uma ação muito forte lá. E você estava contando, eu comecei a prestar atenção, Caio, que assim, tem uma questão de identificação, né? Eu acho que antes da aceitação tem uma questão de identificação, né? E você foi falando, me pareceu uma coisa tão natural, não só com a questão da sexualidade, mas a questão de poder estudar e evoluir, de você se identificar com o curso de jornalismo. Então, assim, você contou rapidamente, mas você tem vários momentos onde você começa a se identificar com situações, com características, com possibilidades, né? Que te levaram onde você está, e você está trilhando, né? Assim, você está no meio do caminho aí, né? até porque eu brinco com as pessoas, a gente veio aqui para aprender, né? Então, quando a gente estiver vivo, a gente está aprendendo. Assim, então, vamos em frente, vamos aprender, vamos experimentar, vamos entender como a gente consegue, principalmente com muito respeito, construir relações aqui, né, nesse planeta. Eu queria pegar um pouco da sua história e levar para a data que é tão importante, né? Hoje a gente está comemorando o Dia da Visibilidade Trans. Por que a gente comemora essa data hoje? Por que é tão importante e por que a gente está comemorando especificamente nesse dia?
Eu acho que essa passagem que eu conto, né, que só em 2017 eu vi o primeiro homem trans na minha vida, já mostra por que a gente precisa de um dia da visibilidade, né? A gente, principalmente homens trans, né? As meninas trans e travestis conseguiram uma visibilidade de uma forma muito errada, eu avalio, né, e outras pessoas trans, que elas sempre estiveram mais presentes na mídia, por exemplo, mas era no sentido de piadas, programas de humor, coisas que não ajudam a construir a identidade que a gente é, né? E nos noticiários, eu como jornalista, é uma crítica que eu faço até hoje, 2022, ainda dessa forma, quando que a gente aparece na imprensa? Quando a gente é morto ou sofre alguma violência, né? Raramente é quando a gente conquista alguma coisa para poder falar positivamente. Então, a minha geração, por exemplo, né, as crianças que cresceram na década de 90, até pouquíssimo tempo atrás, né? Quando eu comecei a fazer meu TCC em 2017, era o que mais tinha na imprensa. Então, como que eu vou, né, querer aceitar que eu sou uma pessoa trans, sabendo que eu posso morrer a qualquer momento, que eu posso ficar sem emprego, né, porque o meu livro fala muito sobre a questão do mercado de trabalho, né, que pensando nas meninas trans e travestis, 90% delas só tem a prostituição. Não é porque elas não são capazes para estarem no mercado de trabalho, é o mercado de trabalho que não está pronto, não tem essa porta aberta para elas, né. Antes tinha essa conversa que, não tem capacitação, agora a gente tem pessoas trans... com vários cursos técnicos, com graduação, pós-graduação, doutorado, mestrado, pós-doutorado. Então, não dá mais para usar essa desculpa que a gente não está pronto, né? É o mercado Entendi. Que não está pronto para a gente. E numa sociedade que ela é estruturada, né? A gente precisa ter dinheiro, porque é uma sociedade capitalista. Sem trabalho, a gente não tem dignidade humana, né? Então, a gente não consegue pagar as nossas contas, não consegue ter moradia, não consegue o mínimo ali da humanidade. Então, por isso que ainda acho que está mais importante hoje, né? Acho que hoje a gente tem conseguido um avanço. Eu, por exemplo, né, enquanto pessoa trans, até enquanto jornalista, eu jamais imaginei que a gente fosse ter que a mulher mais eleita, mais bem votada de São Paulo fosse uma travesti negra, como a Erika Hilton se tornando na última eleição municipal. A gente queria que a Erika fosse eleita, mas eu não imaginei que seria a mais votada, né, de uma cidade tão grande quanto São Paulo. Então, 50 mil votos para um cargo de vereador é muita coisa. Então, a gente, isso aí é toda uma conquista, né? Para a Erika estar nesse lugar, quantas Erikas precisaram morrer, né? Porque o corpo da Erika é o corpo mais assassinado, né? São as travestis e mulheres trans negras, que são 80%, né, dos dados de assassinatos que só a ANTRA faz esse levantamento. Eu acho que isso é muito importante, né? Tem uma galera que gosta de falar que não é verdade, que o Brasil é o país que mais mata a população trans, porque o Estado não coleta esses dados. Mas por que que o Estado não coleta esses dados, né? Se tem um dado oficial do governo lá, sei lá, as polícias, a segurança pública, quem quer que seja que levante esse dado, que mostre que realmente, ó, em comparação ao resto do mundo, o Brasil tá matando muitas pessoas trans. Então vão ter que criar políticas públicas que protejam a gente, né? E não é interessante. Não só para esse governo atual, mas historicamente a gente não tem governos que se importem realmente, né, de criar uma lei de identidade de gênero, de criar leis que protejam a nossa vida, né? A gente teve conquistas no STF a muito custo, né, que muitas pessoas trans precisaram morrer para a gente conseguir ter o acesso ao nosso nome, que antes era anos e anos na justiça. Imagina, anos e anos na justiça para brigar para ter o seu nome no documento. E muitas pessoas trans, né, de gerações antigas, um pouquinho antes da minha, no meu livro mesmo tem uma dessas personagens, né, que é a Renata. Ela conseguiu ter o nome dela no documento, Renata, mas o juiz se negou a dar o gênero feminino. Então, no documento dela, tá que o gênero dela é masculino, sendo que ela não se identifica dessa forma. Então, eram violências e violências e violências, né, que a gente sofria. Aí, em 2019, o STF autorizou. Então, eu, por exemplo, precisei ir lá no cartório, 2020, levei lá, né, falei que eu era um homem trans, assinei lá tudo que eu precisava assinar. 15 dias depois eu tava com a minha certidão, um mês depois eu tava com o meu RG, então foi coisa de 2 meses pra eu conseguir fazer, né, a correção no meu documento e colocar
entendi,
o nome que me
identifica.
Por conta disso, né, de uma luta que ela é histórica. Então a gente ainda tá falando, né, em 2022, que pessoas trans estão lutando por humanidade. É a única coisa que a gente quer, né? A gente quer que o nosso corpo seja aceito do jeito que a gente é. O Big Brother acabou de começar, nas primeiras 24 horas da Linda Quebrada, por exemplo, tiveram 4 situações de transfobia, que ela passou direta e indiretamente, né? Teve coisa que foi por trás das câmeras. E é muito bom a gente estar vendo isso na TV aberta, né? Porque a gente consegue mostrar para a sociedade que, olha, a gente não é o tal do mimimi, né? Que as pessoas adoram reduzir as dúvidas ao mimimi.
Deixa eu pegar uma carona nessa sua fala, assim. Porque você abordou um monte de coisa, né? Difícil de entrevistar o pessoal que passa por jornalismo, é que eles vão abordando as coisas, você tem que pegar os ganchos para depois puxar a conversa, né? Você acredita que um pedaço disso, pegando o exemplo do juiz, ou do pessoal no Big Brother, ou de como as pessoas se manifestam no mercado de trabalho, ou nas redes sociais, que um pedaço disso está muito arraigado em função de um preconceito estrutural, de algo que veio evoluindo à medida que o tempo foi passando, mas que a estrutura não se movimentou na mesma direção, na mesma velocidade?
Sem dúvida nenhuma. Eu e outros ativistas, né, a gente tem batido nessa tecla que, para a gente entender como que funciona a transfobia no Brasil, a gente tem que se declarar estrutural, né? Como que define lá o gênero da criança? É no raio-x. Você nem nasceu no ultrassom. Você nem nasceu, nem está no mundo, e a sua genitália vai ditar tudo o que vai acontecer na sua vida. E isso não é ruim só para pessoas trans, né? Porque quando a gente, sei lá, tem a genitália X, essa criança vai ser um menino. Então esse menino não vai poder brincar com coisas do outro universo, ele vai ter que usar um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de cabelo, ele não vai poder chorar, né? Porque a masculinidade, que é a masculinidade que tá mais forte na sociedade, tem que ser aquele homem violento, aquele homem que decide as coisas, que não pode ser sensível. A menina, por outro lado, ela tem que... ela que tem que se cuidar, né? A roupa que ela vai usar que vai determinar se ela vai sofrer alguma agressão psicológica, física ou até sexual. Então, a sociedade inteira acaba sendo, né, impactada por isso que a gente chama de cisnormatividade. Cis-heteronormatividade também dá pra gente chamar. Então, com certeza, é um preconceito que ele é estrutural. E demorou tanto tempo, eu sempre culpo o jornalismo também, né? Não só o jornalismo, mas acho que é a mídia no geral, né? A televisão, os filmes, as séries, porque a gente não tava ali, né? Até pouquíssimo tempo mesmo, né? Tem coisas que o ano passado aconteceu. Tem uma coisa que a gente chama de transfake, que é quando uma pessoa cisgênera, né? Uma pessoa que se identifica com o gênero de nascimento, interpreta uma pessoa trans na TV. Então, falando da vivência de homem trans, né? Em 2017 a gente teve a novela Força do Querer, que é uma mulher cis, né? A Carol Duarte, que interpretou o papel do Ivan, que era um personagem que era um homem trans. Sendo que a gente tem vários atores trans. Então, isso já fala sobre o mercado de trabalho, né? Por que que a gente não poderia interpretar a gente? Sendo que é isso, né? É, tem uma série que saiu recentemente chamada Lá Veneno, né? É uma série de um streaming chamado HBO Max. É uma série que tem uma personagem ali que a atriz, ela é trans e ela vivencia ela antes da transição. E dá, né? Se dá pra gente colocar, sei lá, efeito visual, que você cria um mundo bruxo ou um mundo de super-heróis, dá pra você colocar ou tirar o peito de uma mulher trans, por exemplo. É, no, ali na edição, entendi, né? Então entendi, é uma desculpa entendi. Que a cisgeneridade usa.
Agora...
É, então, até há pouco tempo a gente não podia nem interpretar a gente mesmo na TV, né? Então, se a gente não tá na TV, a sociedade não vai entender que a gente não é doente, é, não é toda pessoa trans que tá na marginalidade. Muitas ainda estão, né? Porque a sociedade mesmo exclui, afasta essas pessoas, mas a gente como a gente, né? Eu tenho família, eu tenho amigos e tudo mais.
Deixa eu pegar um gancho aqui também da sua fala, assim. Essa questão da masculinidade e tal. Você também não acha que de uns tempos para cá isso tem mudado? Da geração Y para cá, o homem tá mais sensível, ele se permite mais ser mais emocional, chorar. Não tem um movimento aqui de mais integração, de mais respeito, de mais inclusão?
Acho que em todos os níveis da sociedade, né, as pautas que a gente chama de pautas sociais, elas avançaram, né, não dá pra gente negar. É óbvio que a gente ainda é uma sociedade que é estruturalmente racista, machista, patriarcal, racista, LGBTfóbica no geral, mas houveram avanços, né. Acho que quando a gente vê uma pessoa como a Erika Hilton também sendo eleita, a gente tá mostrando sobre isso, né. 50 mil pessoas em São Paulo enxergaram esse corpo como um corpo que pode representar elas. E não só pessoas trans, não só pessoas negras. É, então, houve esse avanço. Eu acho que a gente tem debatido muito mais, né? Masculinidade tóxica, né? Que é essa palavra, mas assim, que fala sobre essa masculinidade que foi criada milhares de anos atrás e até pouco tempo era muito reproduzida. Mas acho que a gente é muito ansioso, né? Eu fico muito pensando nisso, né? Eu, por exemplo, vendo essas 4 transfobias que a Lynn sofreu em 24 horas, que ela tem o ela tatuado na testa dela, o pronome, né? Então, da Lynn, não tem nem como você errar o pronome dela, porque tá na testa dela. Se você esquece, você olha pra ela, vai estar o pronome lá, ela. Ela tem que ser chamada no feminino. Foi chamada no masculino, teve várias situações ruins. E a gente fica, meu Deus, 2022, não era pra isso estar rolando. Por que que ainda tá rolando? Onde que tá o erro? É a gente que não tá conseguindo dialogar? É as pessoas que não estão indo atrás da informação? O que que tá acontecendo, né? Então, eu, por exemplo, eu não quero esperar 50 anos pra poder ver que a sociedade tá avançando, né? Eu acho que tá avançando tão devagar que tá esse desespero, né? Tipo, nossa, mas por que em 2022 tá acontecendo isso? Onde que tá esse erro? É, então a gente fica ansioso, fica querendo que as coisas aconteçam logo, mas eu, enquanto jornalista, entendo que tem que ser pela forma didática, né? Então, desde que eu comecei a escrever, assim que eu me formei da faculdade, eu entrei num site chamado Ponte Jornalismo, né? Que foi onde eu praticamente atuei minha vida inteira de jornalista, né? Foram quase 4 anos na Ponte. E eu tentei, nesses 4 anos, trazer muitas matérias e muitas vivências de pessoas trans realmente plurais. Falei de morte e violência, né, porque é um site de direitos humanos e segurança pública, mas eu trouxe potência de pessoas trans vivas, pessoas trans na arte, prêmios que pessoas trans ganharam, o prêmio de Miss Trans Brasil, que a Eloá, que é uma travesti negra, ganhou em 2020, se não me engano. Então eu tentei trazer outras perspectivas,
entendi.
Muito recentemente eu tenho me aproximado de famílias de crianças trans. Todas elas me falam a mesma coisa. Por que que hoje os nossos filhos que têm 6, 7, 8 anos já podem ser crianças trans? Porque a gente liga a TV, abre a internet, não tem só morte e violência, né? Tem isso também, então a gente entende que quanto mais a gente acolher a nossa criança, ela não vai ser expulsa de casa, ela vai conseguir concluir os estudos, ela vai ter amor e afeto, que é o que a gente mais pede, né? Enquanto pessoas trans, amor, afeto, acolhimento, humanidade. E aí, obviamente que essa criança deve sofrer em algum momento, mas olha quanta coisa boa ela vai ter, né? Que eu e muitas pessoas a gente não teve quando a gente era criança, a gente não teve quando a gente era adolescente. Então elas dizem muito que essa nova... essa nova mídia, né, como a gente está aparecendo na TV, que tem ajudado também nesse processo de acolher as crianças.
Mas vamos falar da criança. Vou fazer uma pergunta de leigo e um cara que é geração X, né, velho pra caramba, né? Eu entendo que tem uma transformação. Vamos falar da criança, assim. Ela começa a ter noção da sua sexualidade, até entender... Que ela pode ter uma orientação homossexual até chegar lá no final e virar uma pessoa trans, né? Tem um movimento, a criança lá no começo, ela não consegue discernir que ela é trans, mas ela vai sentir que tem uma diferença ali entre o corpo dela e o sentimento dela e como ela interage, né, com o ambiente, com as pessoas. à medida que ela for crescendo, ela vai vendo que os estímulos são diferentes, que os interesses são diferentes. Tem uma medição, tem um prazo, tem uma forma da gente entender isso, da gente acolher, mas sem tentar acelerar ou impedir esse movimento, porque também é uma coisa muito nova para todo mundo, para os pais, para a criança, né? Tem algum tipo de ferramenta que mede isso? Tem alguma metodologia para quem está ouvindo a gente falar assim, pô, será que como é que eu trato isso? Como é que eu trato no sentido de lidar, né? Como é que eu lido com isso dentro da minha casa?
Sim, acho que a gente tem que dar só um passinho antes, né? Porque tem dois termos que eles são muito associados, que na verdade são coisas diferentes, né? Que é a identidade de gênero, que é como eu me identifico, eu, Caê, sou um homem trans. E a sexualidade, eu sou um homem bissexual.
Perfeito.
Então, algumas pessoas seguem o caminho que eu segui, né? Primeiro eu vivenciei ali o mundo enquanto sapatão pra me entender homem trans, mas não é uma regra. Tem meninos que desde criança já percebem que eles são homens trans, então, pra eles não estão se relacionando com uma pessoa do mesmo gênero, né? Eles estão se relacionando com uma pessoa do outro gênero, porque eles já se identificam enquanto homem. Então, acho que essa parte é importante, né? Eu, assim,
mas,
realmente
mas
acho
que... Mas em que momento isso? Porque quando ele é pequeno, ele não tem noção disso. Imagina então... o seguinte, quando ele é uma criança, para ele todo mundo é igual, né? É igual quando a gente fala de preconceito racial, né? Ah, você coloca um monte de criança lá, tinha algum menino diferente na sala? Tinha. Ah, o que era diferente? Ah, ele estava com a bermuda verde, sei lá, ele estava descalço. Mas ele não vai falar da cor, ele não vai falar do cabelo, porque para ele é muito mais integrativo, né?
Sim.
Ele tem menos estímulos para comparar.
Isso em relação à sexualidade, né? Eu acho que a sexualidade é em outro momento. Eu, por exemplo, acho que a minha sexualidade eu fui perceber ela com 15 anos, né? Quando eu comecei a me atrair por pessoas. Mas o gênero, a identidade, como a gente identifica, ouvindo essa, principalmente agora, né? Eu, por exemplo, como que eu sei que eu já era uma criança trans, né? Eu sempre odiei os brinquedos que me davam. E numa sociedade que é isso, né? Você vai na loja de brinquedo, eu na loja, sei lá, você vai numa loja de roupa, tem lá roupa de menino e roupa de menina. Você vai na loja de brinquedo também, tem as bonecas, todas as coisas ali estereotipadas, né, que as meninas têm que brincar, os carrinhos, as bolas do outro lado. Então, se a gente já cria crianças, né, pensando que isso, tá, se é menino, eu vou dar bola, eu vou dar esse tipo de brinquedo e eu vou dar as roupinhas que estão nesse lado da loja. E eu, desde criança, eu já não gostava das coisas que eu ganhava daquele outro, né. Minha mãe, ela me contava que... Minha mãe nem esteve aqui pra poder ver que eu me entendi um homem trans, né, eu perdi ela antes. Em 2017, o ano que eu me formei da faculdade, minha mãe morreu. Mas em alguns momentos, assim, da vida, ela me contava, né, coisas que ela lembrava da minha infância. De 2 anos pra cá, 2 anos de idade, eu chorava, esperneava, não queria usar vestido. Vestido era uma coisa que me deixava muito mal. Então, ela foi percebendo que seria melhor deixar uma roupa ali entre o meio termo, né? Então, sei lá, compra um shorts e uma camiseta, mas compra rosa, né? Pra poder determinar que essa criança tem que ser uma menina. Eu acho que durante a minha infância eu fui um pouquinho mais livre. Eu não ganhava bola, eu não ganhava skate nem bicicleta, mas eu tinha um primo, quase a minha idade, então eu brincava com os brinquedos dele. Roupas eu também conseguia dar uma, né, enganada na minha família para usar as roupas que eu ficava mais confortável. Entendi. Aí chegou aquele momento, né, que para pessoas que têm útero e menstruam, como eu fui durante muito tempo, menstruei. A partir do momento que eu menstruei, a minha mãe falou, então agora a gente vai ter que realmente fazer você parecer uma menina. Então começou a me colocar compulsoriamente roupas muito femininas, que eu tinha que usar brinco, maquiagem, que era a fase ali da pré-adolescência e adolescência, né? Então, eu odeio olhar fotos do ensino médio. Eu me sinto assim, eu até brinco que parece uma drag queen, né? Parece que montaram o Caê de peruca e roupas femininas e tudo mais. Então, muitas mães falam que é mais ou menos nessa época que elas começam a perceber que essas crianças trans já começam a ter uma repulsa. E não é tipo assim, eu não gosto dessa roupa.
Dois, três anos, quatro, mais ou menos.
Não é uma repulsa assim, eu acho essa roupa feia. É de chorar, espernear. O Gustavinho, por exemplo, que é um menino trans que fez 7 agora, ele se machucava, ele se batia quando a mãe dele colocava esse tipo de roupa nele. Ele começou a ficar muito agressivo. Aí ela falou, tem alguma coisa aí. Por que que a minha criança fica assim quando eu coloco essa roupa nela? Então, a mãe da Agatha também, que é uma criança trans, que eu acho que deve ter feito 7 também, é a mesma coisa. Tentava cortar o cabelo, a Agatha ficava assim muito mal. Depois que essas mães perceberam, e as duas foram no processo de procurar uma terapia, né, pra ouvir um profissional, o que que eu faço agora? Acho que a minha criança é uma criança trans. E uma coisa que a sociedade acha que, sei lá, né, criança já toma hormônio, já não. A parte, assim, de começar a... O máximo que acontece quando você é criança, né, acho que é mais fácil falar o que que acontece. É, você permite que essa criança use as roupas que ela sente confortável. Então, o Gustavinho usa roupas de menino, a Agatha usa roupas de menina. Corta o cabelo, deixa o cabelo crescer, porque cabelo é isso, né? Se a pessoa tiver 10 anos, putz, acho que eu não sou isso, o cabelo cresce. Então, é o de menos. E tem meninos de cabelo grande e meninas de cabelo curto, né? Então, não é o tamanho do cabelo que define. É, quando as crianças têm mais ou menos 12 anos, varia, né, de menino trans para menina trans, então acho que é 11 para os meninos e 12 para as meninas, começa o bloqueador hormonal. Então, o bloqueador não é uma coisa irreversível. Qualquer momento você pode parar o bloqueio e o hormônio ali, né? Para as meninas trans é a testosterona, que vem naturalmente, e para os meninos é o estrogênio. É, ele vai continuar agindo normalmente. Então, qualquer momento, até os 18 anos, essa pessoa pode se arrepender, digamos assim, né? E perceber que ela é uma pessoa cis. Cirurgias, uso de hormônio feminino ou masculino, só com 18 anos. Não é permitido no Brasil menos do que isso. Então, imagina, o Gustavinho com 5 anos, ele já pôde ali escolher que ele queria ser chamado de Gustavo, que é o nome social, né, que ele usava na escola e tudo mais, usa as roupinhas dele que ele se sente confortável e o cabelo. Ele tem até os 18 para ver se é isso mesmo, se ele realmente se sente quanto uma criança, uma pessoa trans, se isso vai mudar, como que vai ser a vida dele. A diferença são as violências que ele vai sofrer, né?
Perfeito,
ele não vai mais se machucar, não vai mais sofrer.
Claro, claro.
Ele vai conseguir vivenciar a vida da forma que ele tá se sentindo confortável hoje.
Deixa eu dar um salto aqui, vamos sair da infância e vamos para o mercado de trabalho. Você chegou a falar um pouco já dessa dificuldade, né, dos profissionais trans se posicionarem, encontrarem boas ocupações no mercado. Né? Então, eu estou entendendo que na sua visão, o mercado não está pronto ainda para pessoas trans. O que o mercado precisa fazer para, de alguma maneira, estar pronto para isso, ou ter menos preconceito, ou ser um ambiente mais diverso?
Olha, no mundo ideal, se isso aqui fosse um filme e eu pudesse escrever esse roteiro, acho que a gente começa na infância ainda, né? Porque se na infância a gente já fala para as pessoas, olha, existem pessoas de todos os tipos. Existem pessoas que se identificam com gênero de nascimento, pessoas que não, sexualidades diferentes. A gente já não cria pessoas preconceituosas, né? Porque é isso, criança não tem preconceito. A gente que vai colocando ali, dependendo do ambiente familiar, as pessoas que ela tem ao redor, que o preconceito vai ficando dentro da gente. E é muito mais difícil, né? É que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Minha família era carregada de preconceitos. Hoje, todo mundo me aceita 100% como Caê. Eu tive muita facilidade, mas não é todo mundo que enfrenta isso em casa, né? Tem pessoas que perdem o afeto familiar, porque a família não consegue aceitar uma decisão única e exclusiva da pessoa, né? Então, é muito mais fácil a gente começar ali na infância. E não é o que se chamavam, né? As pessoas que são contra as pautas LGBT, de ideologia de gênero. A gente não vai ensinar ninguém a ser o que não é, né? Eu fui ensinado a ser uma menina heterossexual. Não deu certo. Então, não vai um ensino que vai moldar quem eu sou, né? Eu já era e isso estava precisando chegar no momento certo da minha vida para me entender. Então, acho que é no sentido da educação e da didática, né? É as empresas entenderem que a gente é um profissional como os outros. A gente vai trabalhar igual. Claro que a gente tem as nossas singularidades, né? Então, vai ter uma pessoa trans agora na empresa, por exemplo. Dependendo do estágio que ela tá na vida dela, pode ser que ela precise ou não fazer cirurgias. Se ela precisar fazer cirurgia de boa, ficar uma semana, duas semanas já testado, porque é uma coisa importante para algumas pessoas, né? Não são todas as pessoas trans que fazem cirurgias. A gente vai precisar, sempre bom, né? A gente tá em trabalhos que minimamente tem ali um plano de saúde pra gente conseguir fazer os processos hormonais, porque são coisas caras. Pelo SUS é muito difícil. A cirurgia pelo SUS, por exemplo, para mim, né, que é a retirada das mamas, é 5 anos, no mínimo. Pela rede particular, pagando, é de 15 a 20 mil reais. Então, quem que tem 15, 20 mil reais, né? Então, eu consegui, assim, depois de muita... tive que fazer vaquinha online para poder arrecadar esse dinheiro da minha rede de amigos e rede de pessoas que gostam de mim, eu consegui operar nesse sentido. Mas eu tava numa empresa, né, tinha acabado de entrar numa empresa, por exemplo, que eles me contrataram com esse pensamento, né, a gente precisa ter mais pessoas trans aqui, porque a gente entende que é uma vivência que a gente não tem, e realmente, né, quem não é trans não vai entender a nossa vivência, assim como eu nunca vou entender a vivência de uma pessoa negra, de uma mulher eu entendo um pouquinho, né, porque eu vivenciei o mundo dessa forma por bastante tempo, mas a gente sente na pele, a gente consegue, né, trazer as percepções para poder melhorar. Mas eu tava já com cirurgia marcada. Uma semana depois que eu entrasse na empresa, eu ia fazer minha cirurgia. Aí eu falei, olha, tem isso marcado. É um problema pra vocês? A empresa falou, não, É uma coisa que você precisa para sua vida, então só fala direitinho as datas que você vai precisar, que a gente vai respeitar isso. Então eu já pensei, nossa, é uma empresa certa para eu trabalhar, né? Eles entendem que não é uma coisa que decidi fazer porque não tô afim, né? É uma coisa que faz parte também de algum... Eu sou uma das pessoas trans que teve essa necessidade, né? Tem muitos meninos que não têm. Então, a empresa, ela precisa estar pronta, porque, por exemplo, uma pessoa trans vai poder usar o banheiro? Eu tenho que usar o banheiro feminino, independente da genitália que eu tenho. É o banheiro que eu me identifico. Quando eu precisar pôr meu nome no crachá, vai ser o meu nome, mesmo aquele nome que minha mãe me deu no nascimento, né? Eu tenho colegas que pediram, jornalistas, né? Trabalhando em grandes televisões, por exemplo. Quando pediu para colocar o nome no crachá, foi demitida. Porque não quiseram, simplesmente. Essa pessoa era aceita, já sabiam que ela era uma pessoa trans, mas colocar o nome no crachá, a gente não quer. E aí demitiram ela. Então, são muitas violências que a gente pode sofrer no ambiente de trabalho que afasta a gente, ou a gente pode ser demitido por ser quem a gente é, né? Então, Entendi. Tem que ter todo um preparo, assim, de entender. Pessoas trans são pessoas, né? A gente vai precisar comer, a gente vai precisar ter casa, a gente vai precisar de afeto, vai precisar de amigos, vai precisar de necessidades como todas as outras pessoas. Porém, tem que ter cuidados, né? A gente tem que parar de achar que piada é piada, nenhuma piada. Se alguém não tá rindo, é porque a piada não é piada. É um discurso de ódio, né? E principalmente no meu meio, né, no jornalismo, a galera adora usar o termo expressão de... Esqueci a palavra. Liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão se você tá sendo racista, machista ou LGBTfóbico, né? Opinião é diferente de discurso de ódio. Então, eu mesmo, né, antes da transição em outros empregos, já trabalhei em muito lugar que eu ouvi piada, eu já trabalhei numa agência, antes de me entender uma pessoa trans, que é mais louco, né, que eu fui obrigado a ir pra uma reunião de trabalho usando uma roupa feminina, porque eu não podia com as roupas que eu usava no dia a dia. Sendo que nunca foi um problema as roupas que eu usava, mas pra aquela sócia, ela falou, não quero que você vá do jeito que você se veste. Ache uma roupa feminina para participar da reunião. E não foi o cliente que pediu, foi a agência. Então, e, né, na época não foi uma transfobia, porque ela achava que eu era só uma mulher lésbica. Então, Entendi. São vários níveis, né? Olha como a violência ela funciona. E eu decidi Entendi. Sair daquela empresa depois disso, né? Porque eu falei, tá, se você não aceita o jeito que eu sou, não é o lugar. Eu não vou ficar dedicando um tempo muito grande, né, da nossa vida, 8 horas diárias, para um lugar que não respeita quem eu sou.
Entendi.
Então, acho que as empresas entenderam isso, né? E não é difícil de verdade, sabe? É no ato da contratação, perguntar como que a pessoa se identifica, qual pronome ela quer ser tratada, tem os documentos certificados, ainda não, tá? Então, a gente vai usar o nome social, que é lei. Tem uma lei que garante o uso do nome social, né? E entender que é isso, essa pessoa pode ou não precisar fazer uma cirurgia, a gente vai precisar fazer nossos acompanhamentos médicos, né, para poder ver se tá tudo certo. Então, são alguns cuidados a mais, mas também é isso, né? Mulheres se engravidam, precisam do momento da licença.
No sentido de saúde, eu até entendo, mas no sentido de acolher no ambiente, né, que tem que ter esse cuidado. Porque que eu entendo que, assim, a partir do momento que você tá na empresa, os benefícios são comuns a todos, né? Você poder usar o plano de saúde, lá. Mas você ter um ambiente acolhedor, né, nessas 8 horas que você está lá, é que é o grande desafio. Eu acho que em função disso que surgiu também, o spoiler lá do começo, agora a gente falando, o seu livro, né, que tem como subtítulo Pessoas Trans no Mercado de Trabalho. O livro chama Trans Resistência, está sendo lançado agora, não é isso, Caê?
Isso, dia 29, daqui a pouquinho, pela Dita Livros.
Conta pra gente um pouquinho do livro, por favor.
Eu hoje enxergo que a minha transição começou em 2015, quando eu decidi que na faculdade, né, tava tipo, 2 anos para me formar, quero escrever um livro sobre o quê? Não sabia o quê. Aí apareceu, assim, pessoas trans, eu falei, é isso, vou investigar esse universo, né, para entender por que que a gente não tem pessoas trans no dia a dia, para tentar entender isso, né. E aí, conversando com o meu orientador, a gente ficou, qual que vai ser o recorte desse livro, né. Já se falava um pouquinho de nome social, se falava muito sobre morte e violência, tava se começando a falar também sobre a questão dos pronomes, aí eu tava pesquisando, cheguei na ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros, e eu vi um dado assim que eu fiquei, meu Deus do céu, não é possível, né, deixa eu pesquisar mais pra ver se eu não tô ficando louco, que era isso, né, que 90% das mulheres trans e travestis só tem a prostituição pra trabalhar, é a única porta que tá aberta pra elas. Aí eu contei isso pro meu orientador, né, ele falou, ótimo, a gente vai atrás, quem são esses 10% que estão conseguindo emprego? E, nossa, foi, assim, extremamente difícil começar esse livro, né? Imagina, eu era um estudante, tava ali... Não tinha trabalhado ainda em redação, a minha vivência de jornalista era redator publicitário, que era onde eu consegui emprego. Eu não sabia o que fazer. Aí eu falei, bom, eu vou conversando com todo mundo que eu conheço pra ver quem conhece pessoas trans, pra poder chegar em pessoas trans que estão trabalhando. E aí teve histórias, por exemplo, lá na primeira versão do TCC, para essa versão que vai ser lançada agora, 5 histórias permaneceram, né? E aí eu coloquei mais 7, inclusive uma minha, porque não tinha como escrever esse livro agora sem contar o quanto que esse livro impactou a minha vida diretamente, né? Então, eu termino o livro contando a minha trajetória. Então, é Transresistência, Minha Trajetória, o nome do meu capítulo. Mas o livro, ele abria na época do TCC e abre agora com a história da Luísa, por exemplo, que foi a primeira funcionária trans da história do MASP, né? Que é o maior museu da América Latina, não só de São Paulo. E eu conheci ela no metrô. Tava voltando da faculdade, a Luísa entrou com o uniforme do MASP. Na hora, assim, todo mundo olhou pra ela, porque perceberam que ela era uma pessoa trans, né? Ela não tinha o que a gente chama de passabilidade, que é quando você anda na sociedade, ninguém percebe que você tá ali, porque você parece uma pessoa cis, né? Bem entre aspas, porque mesmo assim a gente ainda sofre transfobia, mas a gente consegue andar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? A Luísa não tinha a tal da passabilidade, então olhando pra ela, você percebia que ela era uma mulher trans ou uma travesti. E aí foi tipo assim, né, tem pessoas que foi do nada no metrô que eu conheci, outras que eu fui investigando, mas em todas elas o foco é o mercado de trabalho, né, mas pra chegar no mercado de trabalho é isso, né, como que foi sua vida, como que foi sua infância, como que é o acolhimento em casa, você precisou morar na rua ou não, você tem afeto dos seus pais, você conseguiu se relacionar afetivamente na sua vida, então todos os capítulos contam a vida inteira dessa pessoa e a gente foca, né, como que essa pessoa chegou na posição que ela tá hoje. Uma das histórias que a editora pediu nessa nova edição foi da Erika Hilton, né? Porque ela falou, meu, tem que ter a Erika, porque eu acho que quando a gente fala aqui de parlamentar trans é um nível que a gente não imaginou que isso fosse acontecer, né? De ter uma vereadora trans sentada ali naquele universo que até pouquíssimo tempo era construído de homens, cis, héteros, brancos, né? Vindo das mesmas famílias. A Erika, por exemplo, ela passou por tudo de ruim que uma pessoa trans pode passar, né? Foi expulsa de casa, precisou morar na rua, precisou se prostituir. Nem sei como que ela tá viva, porque cada coisa que ela já viveu, relacionamentos muito abusivos, conseguiu dar a volta por cima, foi na universidade que ela começou a se tornar uma pessoa militante, foi a militância que levou ela pra política, que levou ela pra ser Erika Hilton, eleita com 50 mil votos. E aí, no meio tempo, né, eu tive uma surpresa de um convite que acabou entrando no livro, que no ano passado, vai fazer um ano agora em fevereiro, ela foi a primeira mulher trans, a primeira travesti da história do Roda Viva, né, que pra mim é um dos maiores programas de entrevista da TV brasileira, né. E aí ela foi lá, a primeira pessoa trans no centro da roda, e eu fui o primeiro jornalista trans da história a sentar na bancada. 35 anos de programa, só ano passado isso aconteceu. E aí, então, no final do capítulo da Erika, eu conto como que foi esse momento de emoção, né? Eu, um cara que tava acostumado a trabalhar em site, do nada tava na televisão, em horário nobre, na TV aberta, entrevistando a Erika Hilton. Foi a primeira vez que a minha avó ficou acordada até quase meia-noite pra poder ver o programa, né?
Então, que legal.
Tem muitas histórias de dor que você chora. A maioria das pessoas que leram a primeira versão choram. Os jornalistas que estão lendo essa versão pra escrever as matérias estão chorando. Mas o que eu tentei passar nesse livro é isso, né? É uma transresistência. Eu acho que o título dele já fala muito, né?
Entendi.
A gente precisou resistir a muita coisa pra chegar onde a gente tá. Mas aí tem as coisas boas também, né? Tem as conquistas. Tem um casal, por exemplo, do livro, que tá ali mais ou menos no meio, né? É um capítulo do meio, que é um casal de pessoas trans. É uma mulher trans com um homem trans, que não conseguiram afeto, né? Em pessoas que não são trans. Então, eles mesmos falaram isso, né? Vamos transcentrar o amor, né? Como as pessoas chamam. Relacionamento transcentrado, que é quando são duas pessoas trans naquela relação amorosa. Então, tem muitas histórias boas também, mas é isso, né? Você ri, você chora, você consegue entender minimamente ali a realidade. E eu tentei trazer pessoas bem plurais, né? Então, nos 13 capítulos, tem homem trans, tem mulher trans, tem travesti, tem pessoas não binárias, né? Que também é um outro recorte, pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, ou com os dois gêneros. Tem pessoas que usam pronome neutro, que é essa coisa que, né, tão difícil pra gente falar na sociedade, que as pessoas acham que é difícil, mas não é. Quer um exemplo de que não é difícil usar pronome neutro? Eu sempre uso a minha avó, né? Dona Raimunda é... Tudo na minha vida é essa mulher. Acho que tudo que eu sou vem muito do amor que ela me deu. Quando eu contei pra ela que eu era um cara trans, ela ficou um pouquinho assim, eita, como que vai ser isso, né? Mas em nenhum momento, assim, foi contra. A única coisa que ela falou, não sei se eu vou conseguir te chamar pelo seu nome novo. Pode ser que eu erre. Aí eu falei, vó, você é a única pessoa do mundo que pode errar. Mas eu acho que ela já sentindo que isso ia me deixar triste, teve uma época, uns 3 meses, assim, do ano de 2020, que ela não me chamava de nada. Nem de meu nome morto, nem de Caê, nem pronome. Ela usava palavras neutras. Então, quando eu ia visitar ela, ela usava meu amor, meu bem. palavras que é isso, né? Meu amor é todo mundo, meu bem também. Menino ou menino pode usar essas palavras. Isso é usar uma linguagem neutra, né? Ela falou, bom, eu não consigo chamar no masculino, mas eu não quero chamar no feminino. Então, até eu me sentir confortável, eu vou chamar assim. E Dona Raimunda é uma mulher que foi criada no interior da Bahia, uma cidade chamada Jequié. Só concluiu até a quarta série. Ela só assiste TV aberta. Então, ela tinha tudo para ser uma pessoa preconceituosa, não aceitar quem eu sou. Mas ela falou, não, né? Eu amo você, independente de quem você é.
Eu acho que esse exemplo...
Ela me chamou de Caê, me chamou de Neto.
Esse exemplo seu, Caê, mostra um pouquinho, é uma visão muito minha, assim, do que está por trás de qualquer relação, né? Que é o respeito, né?
Sim.
Então, assim, não importa de onde você vem, como você se identifica, onde você quer chegar e tal, não sei o quê. Todas as relações interpessoais, elas têm que ser uma relação de respeito, ponto, né? Então, qualquer bandeira que se levante, qualquer causa que se levante, ela não pode ser maior do que o respeito entre as pessoas.
Sim,
né?
E respeito
eu acho que
afeto, né?
Eu acho que é isso que falta no mundo como um todo, né? Assim, esse discurso de ódio, a tecnologia criando bolhas, as pessoas se afastando e tal. Eu acho que a gente tem um trabalho muito grande aqui para tornar esse mundo um mundo melhor para todo mundo, com mais respeito, com mais cuidado, né? E com mais afeto.
E assim, tudo bem, só para concluir, que lembrei uma outra coisa da minha avó, né? Tudo bem você não concordar 100% com tudo. Quando eu falei para minha avó que ia fazer a cirurgia, imagina, né? Para ela você faz cirurgia se você tá morrendo. Só para isso que você faz cirurgia. Para ela não existe isso, já quero fazer a cirurgia, vou fazer. Aí eu contei, vó, vou fazer essa cirurgia assim, assim. Pelo amor de Deus, não, você vai morrer, que não sei o que. Eu falei, não, vó, é uma cirurgia com uma médica de verdade. Aí eu comecei a mostrar fotos de alguns meninos trans que tinham feito. Aí eu expliquei a importância que isso era pra mim. Ela falou, então tá bom, vai, eu vou acender uma vela pros santos te protegerem, pra Deus te proteger, e vai dar tudo certo. Então, não dá pra gente usar a ignorância pra ser maior do que as outras coisas, né? Minha avó poderia ter falado, não, concordo, e é isso, você não vai fazer. Mas aí ela tentou, não. Isso vai fazer bem pro meu neto? Vai deixar ele feliz? Então me explica, né? Quero conhecer o seu universo. Então acho que é importante ter o respeito e ter a empatia, né, também, mas estar aberto a conhecer outro universo.
Eu acho que, na verdade, é a questão da tolerância, né? Assim, uma das coisas que a gente vivencia aqui no Estro é que o Estro, ele vem exatamente da diversidade, né? Então, não importa a sua história. Se você olhar os colaboradores do Estro, que a gente chama de Estro Lovers, né? A gente é um time de mais de 550 pessoas, cada um tem uma história. Mas se você tivesse um irmão gêmeo, cara, seria uma pessoa completamente diferente de você, né? Educado pelos mesmos pais, com a mesma avó amorosa e tal, mas cada um tem um traço ali que vai dar o seu caminho, cada um enxerga as coisas de um jeito diferente, e graças a Deus, né? Porque essa diversidade que cria a pluralidade, que faz com que as pessoas cada vez mais se respeitem e construam coisas maravilhosas. E é isso que a gente tem como aspiração aqui no ESPRO, né? Com muito respeito, garantir a inclusão desses jovens no mundo do trabalho. Eu queria continuar conversando contigo, mas o tempo passa muito rápido, Caê. Eu tenho que encerrar a nossa conversa. Então, assim, ó, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, por ter compartilhado com a gente a sua história, ter compartilhado com a gente o seu conhecimento, ter compartilhado com a gente o jabá do seu livro, que é muito importante também a gente ajudar a divulgar as produções. Então, muito obrigado por ter compartilhado o seu tempo com a gente, Caê.
Eu que agradeço, amei demais a conversa.
Muito bom. Bom, se você que está ouvindo a gente quer conhecer um pouco mais sobre o ESPRO, por favor, acesse nosso site em espro.org.br. E também não deixe de conferir os nossos conteúdos nas mídias sociais. Estamos em todas elas como ESPRO Oficial. Eu aguardo vocês no nosso próximo episódio. Eu sou Alessandro Saad, superintendente executivo do ESPRO. Até a próxima.